A gente vai falar de um assunto que está na pauta do dia, tem a ver com a data comemorativa ou de conscientização, que é o Dia Nacional de Doação de Órgãos, Camila. E isso faz a gente parar para pensar a importância que tem, não é planejar a morte, mas é planejar as nossas coisas enquanto a gente está bem e planejar todos os dias, né? Ter as coisas em dia. Tem um ditado Maori, que é uma tribo africana de lutadores, eu acho isso fantástico, acho essas coisas assim interessantes, então vou compartilhar que eles começam o dia, todos da cultura deles, se ajoelhar diante do sol, quando eles saem lá da cabana, lá do negócio deles onde eles moram, eles olham para o sol no sentido do sol e eles dizem, hoje é um bom dia para morrer. Parece meio fúnebre isso, né? Nossa, a pessoa já começar o dia dizendo que vai morrer. Não, é que eles são guerreiros. Então, é uma tribo que luta e que todo dia pode viver ou pode morrer e eles estão sempre prontos. Isso faz a gente pensar, e a gente, né? Será que a gente tá com as coisas prontas? E se hoje eu não, sei lá, me acontecesse qualquer coisa, finita ou temporária, eu estaria com as minhas coisas em dia? É importante falar para as pessoas das coisas que a gente quer, dizer onde estão os nossos documentos, dizer onde estão as nossas coisas que são da ordem cívica, né, jurídica. A gente não fala dessas coisas, muito menos se quer ou não ser doador de órgãos, né, Camila?
Nossa, Beverly, que lindo isso tudo que tu tá dizendo, porque, pensar antropologicamente as tribos, né, os maoris, enfim, e as outras tantas tribos e os rituais e as formas de viver e de pensar a vida, também é poder contemplar o que a gente faz com a nossa própria vida, mesmo não estando numa tribo. A nossa tribo é outra. Mas tem uma coisa muito bacana que tu me propõe e sim, hoje é meu aniversário, dia
parabéns
27 de setembro.
A Eva. Parabéns, Camila.
Eu gosto muito de fazer aniversário, acho que é muito bom fazer aniversário, acho que é muito bom celebrar a vida. Mas, paradoxalmente, é como se a gente criasse uma série de tabus para falar da morte. Porque a gente esquadrinha vida e morte e compartilha, na verdade compartimenta, não é nem compartilhar. A gente coloca a vida de um lado e a morte de outro, quando na verdade vida e morte são a mesma coisa. Talvez esse rito, né, que essa tribo pratica de se sentar e ficar sob o sol e estar pronto para morrer, traduz exatamente o quanto eles conseguem viver. Não é?
É verdade.
Por quê? Porque muitas vezes a gente corre na vida pensando em não morrer e a gente já está morrendo, né? A gente já está mofando.
Ou
a
não
gente...
vivendo, né? Ou
exatamente.
Sempre não vivendo.
Né? Existe uma espécie de paradoxo na questão de vida e morte que nos acompanha desde sempre. O nosso registro, digamos que psíquico, né? O nosso inconsciente, ele... Não, nós não temos um registro de morte, né? Nós nos afastamos desse registro, porque senão nós enlouqueceríamos, né? Na psicanálise tem autores que dizem que a gente nasce com uma pulsão de morte intensa, né? Destruidora, e que precisa vir alguém de fora para colocar a pulsão de vida, né? E a mãe cumpre esse papel, cumpre essa função de projetar na gente, né? De colocar para dentro da gente pulsão de vida. Então, por exemplo, quando um bebê chora e grita de fome, ele fica invadido por sentimentos, por sensações físicas, fisiológicas, de desamparo, que tem a ver com a pulsão de morte. E aí a mãe entra, a mãe escuta esse choro, escuta esse vazio, esse buraco ou ainda essa angústia e tenta acalmar essa angústia, que é a pulsão de vida. Se a gente for pensar no contemporâneo, nós temos muitas pessoas desligadas, muitas pessoas literalmente zumbi, pessoas mortas. Mortas não sobre o aspecto fisiológico, mas mortas sobre o aspecto psíquico. Mas a grande questão é, nós temos uma espécie de valor de posse sobre nós mesmos. E esse tema doação de órgãos, Beverly, ele é lindo, porque tem várias psicólogas aqui em Caxias, inclusive a Kátia, que é minha amigona, uma pessoa que trabalha na LUSP.
Que vai estar daqui um pouquinho com
sério?
A gente.
Sério? Depois vou dar um abração nela. É uma pessoa iluminada, que trabalhou muitos anos no Hospital Pompeia e trabalhou muito com a questão da captação de órgãos. E quando ela trabalhava no Pompeia, eu trabalhava no Hospital Saúde. E eu também trabalhei com captação de órgãos e fiz entrevistas para captar órgãos de pacientes que tiveram morte encefálica ou outras mortes que podiam doar córneas. E o que a gente observa é que as pessoas ao longo da vida não falam do seu né, da sua finitude. A gente coloca isso como um tabu, a gente prefere falar de sexo, que também é um tabu, mas é, parece que entre sexo e morte é mais fácil falar, né, do sexo do que da morte, e aí a gente não fala disso. E aí, quando a gente se dá conta que tem a possibilidade de ajudar alguém, de favorecer a vida de alguém, aí entra uma série de sentimentos e de afetações que muitas vezes as famílias ficam desoladas, as famílias não conseguem nem entrar em contato com isso. Então, no nosso país, nós temos agora, por exemplo, deve ter alguém que morreu, alguém que teve uma morte encefálica, que fez um acidente, que fez um TCE, ou alguém que faleceu por alguma outra situação, né? Foi a óbito, como nos hospitais comumente se chama, e que as equipes de saúde, quando vão fazer entrevista de captação de órgãos, elas acabam tendo uma negativa. Uma negativa não só porque a pessoa não falou sobre isso em vida, porque a gente tem uma ideia de que nós precisamos falar disso em vida, né? Quando a gente tem condições de falar disso, a gente deveria falar. Mas a questão é que normalmente as pessoas não falam. E aí a família, ela dimensiona, por exemplo, o sujeito falecido, a pessoa falecida, e pensa assim, o que ela faria se ela estivesse aqui? Mas isso já não é mais possível. Né? É uma ideia forjada, é uma ideia imaginada que tem a ver com cada um individualmente, com a sua subjetividade, para poder doar.
E é muito difícil para a família, se a gente parar para pensar, se colocar agora de fora, né? Num lugar em que a gente pudesse estar observando uma situação, é muito difícil a gente imaginar como a família reage. Muito mais fácil de, macular o corpo, porque o corpo parece que é a pessoa, né? Ainda é a pessoa, mas a pessoa já partiu, a pessoa já morreu. Então fica aquele medo, né? Será que eu vou fazer, vou macular? E se a pessoa não queria? Será que?
Sim, invadir esse corpo, né? Um corpo que é tido como sagrado.
E olha a paz que dá se você sabe, não, eu quero. Olha a paz. Pensa, né? Eu nunca tive nenhuma experiência com isso, mas olhando de fora, assim, me parece que traz paz para aquelas pessoas, né?
Eu diria que seria muito bom que todos nós pudéssemos entrar em contato com pessoas que receberam órgãos, né? De pacientes que, enfim, receberam a possibilidade de viver uma outra vida a partir de ser um receptor de um órgão doado. A gente sabe que existe uma série de questões envolvidas nisso, de estigmas, né? Por exemplo, um paciente que recebe um coração de um paciente outro, né? A questão até transcendental do órgão físico e do que aquele órgão carrega. Mas a gente também sabe que os corpos, eles carregam tudo aquilo que nós somos.
Verdade, tudo uma memória embutida,
exatamente,
né?
Exatamente. Nós recebemos no nosso corpo físico uma ideia de, digamos, o nosso corpo é concreto, mas nós lidamos com o corpo como se ele fosse algo infinito, uhum. E ele não é.
Mais sutil, né?
Exatamente. E aí a gente teria uma série de discussões, e uma delas que eu acho que é muito importante, Beverly, eu vou fazer uma comparação que pode parecer muito, muito casual, mas acho que é muito interessante a gente pensar isso, assim. Recentemente, estou fazendo, não fiz ainda, não terminei, a gente faz faxinas, né? Constantemente a gente vai lá, raspa uma tinta para pintar uma parede, a gente abre um roupeiro para mexer nas nossas coisas, a gente vasculha as nossas emoções e vai olhar o que a gente está sentindo de novo sobre uma coisa de forma nova. E aí a gente vai fazendo isso. E eu comecei a fazer isso com os meus sapatos. Olha que curioso, né? Muitas vezes a gente compra sapatos e a gente sequer usa-os. Sequer a gente vai colocar... A gente não tem vida suficiente para gastar a sola dos sapatos que a gente tem. A grande maioria das pessoas. E aí a gente olha para o lado e a gente pode ver alguém que não tem sapatos para usar. Mas a gente normalmente não faz isso. Porque essa é uma atitude até egoísta de nós humanos, de posse, né? O corpo é meu, né? Eu empresto só quando eu quero, né? As coisas são muito egoísticas sobre o ponto de vista individual, porque o ser humano é egoísta. Nós temos que fazer um esforço para nos doar, para dar as coisas que nós não precisamos. Quando a gente vai doar, a gente não precisa mais. E é isso que é mais curioso na doação de órgãos, é que aquilo está morto, desinvestido. Aquele coração não vai mais bater daqui um pouco. Ele não vai mais ser útil no corpo daquele familiar. Mas ele pode ser útil no corpo de alguém. Ele pode fazer alguém viver. Porque é isso que aquela pessoa precisa. É forte quando eu digo que se eu não dou um coração e se eu não dou um rim, eu posso fazer alguém morrer. É verdade isso. A gente não para para pensar que nós também somos responsáveis pela morte das outras pessoas.
Quando podia ter feito alguma coisa, né? Agora, Camila, deixa eu te perguntar, porque assim, a gente está falando aqui da importância de as pessoas conversarem sobre isso. Primeiro consigo mesma, né? Que é o que a Camila está dizendo agora, né? Primeiro faz aquela conversa interior, depois manifesta, planeja a sua vida, tenha as coisas organizadas no dia a dia. Fale não só sobre esse desejo, né? Mas aproveite o ensejo para falar de outras coisas,
exatamente,
né? Olha, até bens patrimoniais, que depois vira uma confusão para quem fica.
Sempre,
né?
Vira.
Ah, gostaria sim, gostaria sabe? Porque depois que a pessoa parte, quem fica tem muita, tem toda uma memória também, não quer magoar, tem um respeito pelo legado que a pessoa deixa. Então é difícil tomar decisões que talvez a gente não saiba o que gostaria, né? Até se crema, se não crema, se prefere enterrar, se não prefere enterrar. Deixar essas coisas, não é que a gente está dizendo assim, nossa, eu vou morrer, eu quero agorar. Não é isso, mas é planejar. Uhum. Agora, Camila, se caso...
Mas isso é planejar a vida.
Planejar a vida.
Não morte.
Agora, digamos que tem uma família, né? Tem uma família que é pró-doação de órgãos, né? Que também pode acontecer. Mas a pessoa em questão não é. Não é. E acaba tendo ali um óbito, né?
Sim.
Também gera paz saber, não, a gente... Eu gostaria de doar, mas não é o meu corpo. Então, se a pessoa não quer, pelo menos você sabia também. Não queria. Também gera paz, né?
Gera. E acho que tem uma questão aí ética implicada, né? De mesmo sujeito não estando ali fisicamente, a vontade dele e a essência desse sujeito ser perene.
Sim.
Porque é exatamente isso que a gente pode pensar a respeito da questão morte e vida. Né? Do quanto nós estamos quando nós não estamos fisicamente.
Exatamente. Porque dá a impressão que a gente está falando todo mundo tem que doar e que a gente quer que... Não, a gente quer que as pessoas pensem sobre isso.
Exatamente.
Né?
Eu acho que a grande questão é o quanto nós podemos abrir a possibilidade de discutir sobre esses temas. O mês de setembro é um mês que é muito provocativo, porque ele é início de primavera, ele é um mês que está ali, né, pronunciando o final do ano, o término das coisas, é um mês também que se celebra a questão, se celebra não, que se propaga a questão do setembro amarelo, tem várias datas, hoje também é a data dos idosos, né,
também,
se eu não me engano, é o dia do idoso.
Tem as questões da pátria, enfim,
isso,
dos gaúchos,
exato,
tem muita coisa,
tem muita,
né,
coisa no mês de setembro. Nós falamos muito, assim, a gente viu nas redes sociais, na mídia, o setembro amarelo, as pessoas falando de valorização da vida no mês de setembro e tal. É muito importante a gente falar disso. Segundo, até eu vou estar falando disso também, de novo, da questão do suicídio e da vida em si. Mas o que nós temos que pensar enquanto seres humanos é qual é o legado que a gente propaga. E propagar um legado tem a ver com a nossa identidade. Quando uma família, né, fala sobre a questão de doação de órgãos, ela fala sobre a vida. Ela fala sobre coisas, né, órgãos são coisas que nos permitem e dão possibilidade para a gente poder exercitar e se experienciar.
Fala de respeito, fala de memória, fala de afeto, né?
Exatamente. Quando nós falamos disso, nós falamos de cuidado com a vida, em todos os sentidos. E quando a gente traz isso para o contemporâneo, a gente precisa pensar, Beverly, que nós sim precisamos, digamos que levantar uma sineta, a gente tem que levantar uma bandeira, a gente tem que promover isso nos nossos círculos de amigos, porque as pessoas estão morrendo mesmo antes de poderem estar vivas. E falar isso parece meio soa estranho, mas, de certo modo, é como se a gente estivesse muito orientado para as coisas da ordem do consumo. E aí nós estamos presos num dito que nos aliena enquanto sujeitos e a gente para de pensar sobre o que a gente deseja. E então, não é a gente dizer assim, ah, o certo é doar órgãos ou o errado é não doar. Não se trata de moralizar isso. Se trata, sim, de poder pensar a vida que nós estamos tendo neste momento. Porque, em tese, o que nós sabemos, sim, se nós formos para a questão espiritual, aí nós podemos pensar uma série de questões. Mas é muito importante a gente pensar a vida que a gente tem aqui e agora. E o que a gente faz com essa vida que a gente tem? Quantos sapatos tu tem lá na tua prateleira e que estão lá secando, literalmente, rachando couro, porque tudo é, digamos, finito na vida.
Verdade.
E se a gente se dá conta disso, a gente passa a colocar as coisas numa outra dimensão e dar valor para coisas que são realmente essenciais.
Muito interessante. E falar das coisas, eu vou fazer aqui uma brincadeira, Camila, porque a gente está falando de coisas muito sérias, importantes.
Pesadas.
Densas, elas são necessárias, a gente precisa falar disso. A gente está fechando o mês de setembro, tem o setembro verde, que é a cor da doação dos órgãos, né?
Isso aí.
Mas tem muitas coisas que estão embutidas neste pacote, né? Como a Camila bem disse. E muitas vezes, Camila, não sei da tua experiência pessoal com a tua família, com a tua mãe, com o teu pai, mas tem coisas que são de família, sei lá, um conjunto de bules, sei lá, um conjunto de mesa, né?
Sim.
Uma coberta, coisas que a gente às
vezes... A representação.
Isso. E muitas vezes, se tem mais filhos, se tem mais pessoas na família, o joia, sei lá, e se diz, olha, isso eu gostaria que de forma afetiva ficasse contigo, mas só se diz para aquela pessoa, não se diz numa reunião, e aí na hora que vai pegar, o que vai fazer, fica um desconforto com as demais pessoas. É incluir todo mundo na conversa, né, Camila?
É
falar para todas as pessoas aquilo que a gente quer, organizar a vida enquanto a vida acontece.
Exatamente. É lindo isso que tu tá falando, e me lembrei agora de uma situação recente de pessoas de uma mesma família que acabaram falecendo e de como as famílias lidam com a morte de alguém, né? Cada um lida do jeito que pode, a verdade é
primeiro,
essa.
Primeiro, né?
Do jeito que pode. E isso tem a ver também com a subjetividade de cada um e do valor que a vida tem para cada um. Mas a gente sabe que os caixões, eles vão vazios.
Forte isso, mas é verdadeiro.
Eles vão vazios, né? E talvez a gente precise pensar um pouco nisso, assim, no que nós estamos colocando valor. Aonde a gente coloca realmente o valor.
Onde está o nosso sagrado, né?
É, e que talvez o sagrado seja o afeto, né? A ordem das relações.
Pense nisso, hoje é um dia para pensar nisso e para falar disso, né?
Uhum,
Camila, quero agradecer imensamente a tua presença aqui, viu? Um forte
obrigada,
abraço.
Igualmente.
Semana que vem tem mais...